Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 31ª sessão ordinária de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para fazer a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o ouviram, abandonaram-no. Alguns, no entanto, duvidaram ainda. Aproximando-se deles, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo quanto vos tenho mandado, e eu estarei sempre convosco até o fim do mundo.
Colocamos em votação a ata da 30ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Câmara Municipal de Votorantim, ofício 908/2014. Senhora Presidente, passamos às mãos de Vossa Excelência o requerimento especial número 82, de autoria desta Presidência, aprovado por esta Casa durante o expediente da sessão ordinária da 2ª Legislação. Sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 15 de setembro do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 191, em resposta à indicação número 161. Senhora Presidente, em atenção à indicação número 61, de 8 de setembro, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira, encaminhamos para conhecimento de Vossa Excelência cópia da manifestação da Diretoria Municipal de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em questão. Ao ensejo, renovamos nossas considerações de apreço e estima. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 37/2014, ofício da Prefeitura número 190, Excelentíssima Presidente. Temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de Lei número 37, o projeto que institui o Programa de Incentivos à Regularização Fiscal, PIRF, do município de Piedade, através de parcelamentos incentivado com ampliação do prazo previsto para pagamento e da outras providências. Uma vez aprovado o referido projeto de lei, os contribuintes que estão com os tributos municipais em atraso terão uma oportunidade de ficar em dia com seus impostos. Com efeito, o programa terá validade para os débitos relativos a impostos e taxas municipais e outros devidos e não quitados nos prazos inscritos ou não em dívida ativa, bem como contemplará ainda os saldos de parcelamentos anteriores não cumpridos. Os créditos tributários consolidados poderão ser parcelados em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas. O prazo para adesão ao PIRF vigorará até o último dia útil do terceiro mês após a publicação desta lei, sendo certo que o desconto proposto poderá atingir até 80% da multa e juros moratórios para pagamento em parcela única. A inadimplência é considerada volumosa e a necessidade na criação de um mecanismo que possibilite a entrada de recursos financeiros na tesouraria municipal é premente. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal 1, PIRF, destinado a fomentar o adimplemento de créditos tributários em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014, vencidos e não pagos, inscrito ou não na dívida ativa do município, mesmo que discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em face de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos que tenham sido objeto de parcelamentos anteriores cumpridos integralmente. Parágrafo único. Entende-se por créditos tributários o valor do principal, acrescido da atualização monetária, multa moratória e punitiva, conforme a legislação especifica, dos juros moratórios e compensatórios, conforme o caso. Artigo 2º. A adesão ao PIRF deverá ser efetuada até 15 de dezembro de 2014, sendo certo que sua homologação se dará com o pagamento de parcela única ou da primeira parcela nos casos de parcelamentos. Parágrafo 1º. As normas sobre o parcelamento dos créditos tributários municipais permanecem em vigor, sendo possível ao contribuinte que não aderir ao PIRF solicitar ou dar continuidade aos parcelamentos já efetuados pelas regras atuais. Parágrafo 2º. Uma vez homologado ao ingresso do PIRF, não será possível que os créditos tributários que os integram sejam incluídos em outra modalidade de parcelamento. Parágrafo 3º. No caso de débito em mais de um tributo, o contribuinte deverá formalizar uma adesão para cada um, exceto no caso de IPTU e taxas imobiliárias, que são lançadas e arrecadadas simultaneamente. Artigo 3º. O ingresso no PIRF dar-se-á por opção do sujeito passivo ou representante legal, mediante requerimento, na forma e nos prazos estabelecidos nas disposições desta lei. Parágrafo 1º. Os débitos tributários incluídos no PIRF serão consolidados, tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso, podendo ser incluídos os débitos existentes até 31 de dezembro de 2014. Parágrafo 2º. A formalização do pedido de ingresso no PIRF implica no reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam os autos judiciais respectivos e a desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo. Parágrafo 3º. Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte suportar as custas judiciais e também os honorários de sucumbência, os quais serão fixados pelo juízo competente. Parágrafo 4º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos de execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução pelo prazo do parcelamento que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no artigo 792 do Código Processo Civil. Artigo 4º. A adesão ao PIRF implica em aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. Confissão extrajudicial nos termos do artigo 348 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 73, de forma irrevogável e irretratável, da totalidade dos créditos tributários nele incluídos. Reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos de suspensão da prescrição, previstos no artigo 174, parágrafo único, inciso 4º, do Código Tributário Nacional. Desistência expressa de forma irrevogável e irretratável da impugnação, defesa ou recurso interposto de ação judicial, proposta e cumulativamente renuncia a quaisquer alegações de direitos sobre os quais se fundam os referidos administrativos e ações judiciais, relativamente aos créditos tributários incluídos no PIRF. Parágrafo 1º. A adesão ao PIRF não implica na homologação pelo fisco dos valores declarados pelo sujeito passivo, quando for o caso, do regime de lançamento de homologação, nem na renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários, como também não afastará a exigência de eventuais diferenças e aplicação de sanções cabíveis. Parágrafo 2º. A adesão do PIRF configurará nova ação prevista no artigo 360, inciso 1º do Código Civil. Artigo 5º. Os créditos tributários incluídos em parcelamentos anteriores, mesmo discutidos judicialmente em ação proposta pelo sujeito passivo ou em face de execução já ajuizada, poderão ser incluídos no PIRF. Parágrafo único. A adesão para fins de quitação de saldos desses parcelamentos, além do previsto no artigo 4º, equivale automaticamente à desistência irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriormente concedidos e implica em sua imediata rescisão, considerando-se o sujeito passivo como notificado da extinção dos referidos parcelamentos e dispensando qualquer outra formalidade. Restabelecimento em relação ao montante do crédito confessado e ainda não pago dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. A exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago, retornando-se ao valor original. Artigo 6º. O sujeito passivo que tenha ajuizado ação para discutir créditos tributários a serem incluídos no PIRF terá 30 dias para protocolar junto ao juízo da comarca o pedido de liberação de eventuais depósitos judiciais existentes, cujos valores serão automaticamente convertidos em renda ao município, concedendo-se o parcelamento sobre o saldo remanescente. Artigo 7º. O valor do crédito tributário correspondente à adesão ao PIRF será o montante do débito consolidado de um mesmo registro de cadastro fiscal, no mesmo mês da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo único. Considera-se montante do débito consolidado o somatório do valor principal inscrito em dívida ativa e atualizado ou seu saldo acrescido de multa, juros de mora e demais encargos, nos termos da legislação municipal, de todos os débitos existentes em um mesmo registro de cadastro fiscal, ainda que tenha sido objeto de parcelamento anterior ou estejam interrompidos por inadimplência. Artigo 8º. O sujeito passivo procederá o pagamento do montante principal do débito tributário consolidado, calculado na forma do artigo anterior, em até 12 parcelas mensais iguais e sucessivas, vencíveis a primeira delas em 10 dias da data da adesão ao PIRF e as demais na mesma data dos meses subsequentes. Parágrafo 1º. O valor mínimo de cada parcela de que trata esta lei não poderá ser inferior a R$ 30,00 para pessoas físicas, R$ 60,00 para pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais e R$ 150,00 para as demais pessoas jurídicas. Parágrafo 2º. O pagamento fora do prazo legal implicará na cobrança sobre o valor da parcela devida e não paga dos acréscimos previstos na legislação municipal. Artigo 9º. O valor consolidado como objeto de adesão, conforme o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º desta lei, poderá ser adimplido nas seguintes formas e condições: em parcela única, com vencimento em até 10 dias da adesão, ou dedução de 80% da multa moratória e de 80% dos juros moratórios; de 1 a 3 parcelas mensais e sucessivas, com dedução de 70% da multa moratória e de 70% dos juros moratórios; de 4 a 6 parcelas mensais e sucessivas, com dedução de 60% de multa moratória e 60% dos juros moratórios; de 7 a 9 parcelas mensais e sucessivas, com dedução de 50% da multa moratória e de 50% dos juros moratórios; de 10 a 12 parcelas mensais e sucessivas, com dedução de 40% da multa moratória e de 40% dos juros moratórios. Parágrafo 1º. As deduções previstas neste artigo não serão cumulativas, como qualquer outra dedução admitida em lei. Parágrafo 2º. Em todas as condições de parcelamento previstas neste artigo, haverá exclusão dos honorários advocatícios, salvo quando esses já estiverem sido fixados por despacho ou decisão judicial. Parágrafo 3º. O valor da primeira parcela poderá ser ajustado entre o devedor e o município, desde que inferior às demais. Artigo 10. Cumprido o pagamento do débito parcelado, na forma desta lei, caberá à Diretoria de Tributos e Arrecadação providenciar a extinção do crédito tributário internamente e comunicar à Procuradoria Jurídica para que seja oficiado o fato ao juízo da ação suspensa, requerendo a sua extinção nos termos do artigo 794, inciso 1º, do Código do Processo Civil. Artigo 11. O sujeito passivo será excluído do PIRF diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses: pelo descumprimento de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei, pela inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou não, pela inadimplência de quaisquer tributos de competência do município não incluídos no PIRF, com vencimento posterior à data de adesão. Caso vencida a última parcela, ainda exista a parcela inadimplida. Caso não comprove a desistência de que trata o parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, ou não demonstre o cumprimento do disposto no artigo 6º desta lei, ambos no prazo de 30 dias contados da data de homologação de ingresso no PIRF. Pela falência decretada ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica ou a insolvência civil do sujeito passivo. Cisão da pessoa jurídica, exceto se a nova sociedade oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com as obrigações do PIRF. Pela propositura de quaisquer medida judicial ou extrajudicial relativa aos débitos objeto do PIRF. Parágrafo único. A exclusão do sujeito passivo do PIRF independerá de notificação prévia ou interpelação e implicará em perda do direito de reingressar no PIRF, perda de todos os benefícios concedidos por esta lei, exigibilidade de saldo restante obtido da diferença entre o valor pago e o valor total consolidado nos termos do artigo 7º, considerando as multas fiscais e acréscimos legais devidos à sua totalidade. Inscrição desse saldo em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso. Protesto extrajudicial das certidões e dívidas ativas referentes aos débitos que não foram extintos com o pagamento das prestações efetuadas. Na possibilidade de inclusão do sujeito passivo nos órgãos de proteção ao crédito. Artigo 12. Não serão restituídas, no todo ou em parte, com fundamento nas disposições desta lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência. Artigo 13. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, em face do interesse público ou em critério exclusivo da administração municipal, a prorrogar o prazo de adesão ao Programa de Incentivo e Regularização Fiscal PIRF por mais um período igual ou estabelecido no artigo 2º da presente lei. Artigo 14. Esta lei será regulamentada no que couber através de decreto municipal expedido pelo Poder Executivo. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de setembro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Envio de documentação para apuração de falta de vereador. Rejeição da representação, ausentes os requisitos no artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Trata-se de encaminhamento de cópias do projeto de resolução número 1/2014, processo 6.596/2014, pela presidência da Câmara Municipal de Piedade, conforme requerimento oriundo da Comissão de Justiça e Redação, em que se defere o pedido de licença sob o fundamento de trato de interesses particulares pelo prazo de 90 dias, formulado pelo vereador Marcos Pinto de Camargo. O referido encaminhamento fora feito com base na ciência do real fundamento do pedido de licença, qual seja a determinação de prisão processual pelo juízo da comarca de Piedade, com consequente recolhimento ao cárcere do vereador licenciado, sob a suspeita de prática de crime de concussão no exercício de suas atribuições funcionais exercidas junto à Ciretran. É o breve relatório. Decide-se. Ao se compulsar aos autos, faz Mister identificar a ausência da competente oferta de representação junto a este Conselho, nos termos do que determina o artigo 13 da Resolução 6 de 2002, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa Casa Legislativa. Artigo 13. Oferecida a representação contra o vereador por fato sujeito à perda do mandato ou à pena de perda temporária do exercício do mandato, aplicáveis pelo plenário da Câmara, será ela inicialmente encaminhada pela mesa ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ressalvadas as hipóteses no artigo 17, quando o processo tem origem no próprio Conselho. Vale também ressaltar que a ausência de tal peça traz não só uma violação formal ao procedimento a ser seguido por esse Conselho na apuração de eventuais irregularidades, como também viola princípios processuais intrínsecos e essenciais que poderiam colocar por terra os trabalhos aqui desenvolvidos e, consequentemente, eventuais apurações alcançadas. Diante do exposto, constatada a ausência da competente oferta de representação em que se individualizaria a conduta do agente político integrante desta Casa, passível de apreciação por esse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, sem prejuízo de futura regularização do procedimento e retomada da apuração ora pretendida, rejeita-se a pretensa representação por sua plena inépcia. Devolvam-se as cópias trasladadas a esse Conselho a quem de direito. Publique-se, cumpra-se. Piedade, 25 de setembro de 2014. Norton Yoshio Nakayama, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, secretário. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será enviado às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 129. Voto de congratulação ao atleta Wagner Takeshi Yoshizako. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário, atendidas as demais disposições regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite, votos de congratulação ao atleta Wagner Takeshi Yoshizako, conhecido popularmente como Vaguinho, por conquistar no dia 28 de setembro de 2014, na cidade de Barueri, o Campeonato Brasileiro de Kata, na categoria absoluto de Karatê de Contato, primeiro lugar. Requeiro ainda que do deliberado seja dada a ciência ao homenageado. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de setembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 166. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de colocar em volta da quadra esportiva do SECAP redes de proteção, no sentido de proteger os transeuntes e as residências próximas de boladas que são chutadas ou lançadas para fora da quadra. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de setembro de 2014, vereador Gilberto José de Oliveira. Indicação número 167. Senhora Presidente, a Associação Amigos do Artesanato de Piedade, criada em 2011, vem prestando relevante serviço em prol do desenvolvimento da cidade, atraindo apreciadores de inúmeras manifestações das belezas que aqui são produzidas. Temos muitos artesãos e que suas obras ficavam restritas aos bairros em que residiam. Hoje, com a organização dessa associação social, sem fins lucrativos, as mesmas estão sendo disponibilizadas e levadas às exposições e feiras, artesanatos na região e em São Paulo, elevando o nome desse município, mostrando nossas riquezas naturais. Assim, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja encaminhada a esta casa projeto de lei declarando de utilidade pública essa importante entidade de nosso município. Em anexo, cópia da documentação da entidade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de fevereiro de 2014. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo nada mais a ser tratado, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Eu peço licença de me pronunciar aqui no meu lugar de costume. Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Estou aqui para participar, principalmente a sociedade, que nós ainda estamos, apesar de estarmos em período eleitoral, estamos cumprindo com as nossas obrigações. Houve uma denúncia para alguns dos nossos vereadores nesta sexta-feira a respeito da merenda escolar. E comprovado que havia irregularidades hoje de manhã, entramos em contato com a diretora de educação, Albertina, e ela prontamente já acionou a vigilância sanitária e a empresa, não a empresa, mas a cooperativa que fornece 30% da alimentação escolar, como é de se cumprir, ela mudou de endereço sem notificar a prefeitura e sem avisar nenhum órgão competente. Então, eles não poderiam ter feito isso, já no processo de licitação, já deixava bem claro que eles tinham que sempre comunicar e ter uma autorização primeiro da prefeitura para que se fizesse a mudança de endereço. Mas, de qualquer forma, foram constatadas algumas irregularidades que a vigilância sanitária observou, e foi prontamente pela prefeitura, foi feita uma notificação para a cooperativa para que, num prazo de 8 dias, ela apresentasse regularizada toda essa situação. Teve algumas... São coisas gerais, né, que preservam a higiene dos alimentos. Então, é só para colocar à população que nós estamos de olho, apesar de ser uma administração que nós somos apoio nessa administração, nós estamos acompanhando tudo o que acontece durante essa gestão. E agradeço desde já os vereadores que receberam essa notificação, me procuraram, e nós, num prazo de sexta-feira para segunda, nós já conseguimos praticamente resolver esse problema. E é isso que nós temos que fazer, continuar fazendo a união de todos os vereadores, independente de partido ou oposição ou situação, nós temos que cumprir com o nosso papel e melhorar, procurar sempre melhorar ou manter a qualidade dos serviços prestados pelo município. Oh, claro, nobre colega.
Com os funcionários da vigilância e os cooperados, né, lá no Alto de Piedade, no novo local onde eles estão fazendo o recebimento...
Beneficiamento, né?
Não, ali é só um recebimento, por enquanto.
E a triagem.
E uma triagem, uma separação e a pesagem para cada escola, né, para onde que vai esses alimentos. E eu pude, junto com eles, com os funcionários da vigilância, constatar realmente que é um local que ainda não está de acordo com as normas sanitárias exigidas para armazenamento de alimentos. Mas a gente viu também que são poucos os detalhes, assim, são poucos os procedimentos a serem tomados pelos agricultores para poderem, em breve, já nesses 8 dias, estarem de acordo. E eles se prontificaram rapidamente a resolver. Foi uma visita, assim, até muito esclarecedora da vigilância, eles orientaram muito bem, estão até de parabéns os funcionários, e os agricultores também, porque também estão mostrando que estão à disposição para se adequarem, e em breve isso aí estará solucionado. Obrigado pela parte, vereador.
Que isso. Agradeço a complementação. Isso deixa bem claro que todos nós estamos interessados em realmente que isso funcione e que possa garantir ainda a qualidade que nós tanto brigamos no passado, a qualidade da merenda dos nossos alunos. São nossos filhos que estão lá. E isso não é nem obrigação, né? É além disso, né, nobre colega? Nós temos que estar sempre atentos a essas denúncias, e quando realmente tem algum fato para se averiguar, nós temos que averiguar e fazer. Tanto que eu vendo aqui as recomendações da Vigilância Sanitária, deixar o ambiente mais claro, né? São coisas que não são difíceis de acontecer, mas se tivesse cumprido o contrato desde o início, eles teriam vindo à prefeitura, solicitado, antes de transferir todo o trabalho para esse local. Mas, de qualquer forma, nada de colocar, mas como houve uma denúncia, nós temos sempre a obrigação de averiguar e, se realmente tiver algum problema, tentar solucionar o mais rápido possível. Obrigado.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, mesa constituída desta casa, imprensa, população presente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a fala do nobre vereador Norton, Nadaleto, a respeito do acontecido. Para mim é uma surpresa, fiquei sabendo somente agora, mas também me coloco à disposição para o que for necessário. E desde já digo que é lamentável essa situação, embora por pouco que seja, não sei ainda dos fatos, mas é um fato, aconteceu, é a merenda escolar. E é uma das coisas que eu me preocupo muito e eu tenho cobrado do governo passado, do atual governo, a boa qualidade da merenda para as nossas crianças. E me entristece esse tipo de coisa, confesso, né, porque hoje é fácil de se entender que onde se usa espaço que deve ser usado para beneficiamento de alimento, triagem, seja lá o que for, tem que ser adequado. Isso daí é o primeiro passo, não podemos negar. Infelizmente, né, vou tomar conhecimento da situação também. E uma das coisas que me traz à tribuna aqui também é relacionado à merenda, né? As contas do governo passado estão nessa casa, como eu já disse, que iria observar e acompanhar de perto, né? Tivemos aí, agradecer também à imprensa, jornal Folha de Piedade, seu presidente Zaqueu, que também colocou uma matéria relacionada ao pedido de esclarecimento que o Tribunal de Contas vem fazendo ao governo passado, ao governo Jeremias, relacionado à campanha de Natal, né, a compra, a forma da licitação, e pede-se esclarecimento. E hoje também acompanhando os autos, existe mais um processo em andamento, mais uma documentação exigindo que o prefeito Jeremias também preste contas relacionado à merenda escolar, né? Então, temos aqui também, estou eu com a documentação em mãos, mas foi divulgado na quinta-feira, dia 25, dia 25 de setembro, não me lembro se é na quinta, mas está aqui. Diário Oficial de São Paulo, Legislativo de quinta-feira, 25 de setembro de 2014. Exames de dispensa de licitação número 007, 11, contrato número 066/2011, de 5/5/2011, contratante Prefeitura Municipal de Piedade, responsáveis, Jeremias Ribeiro Pinto, prefeito à época, autoridades responsáveis pela dispensa da licitação e assinatura da contratação, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, que a prefeita que assumiu após, né, a atual prefeita, contratada Geraldo J. Coan, Companhia Limitada, conhecida, famosa, né? E o responsável também é o senhor Geraldo J. Coan, sócio administrador. O objeto do contrato é o fornecimento de merenda escolar, incluindo o preparo, o pré-preparo, preparo, distribuição de merenda, com fornecimento de todos os gêneros alimentícios e demais insumos necessários, logística, supervisão, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e utensílios utilizados, assim como limpeza e conservação das áreas abrangidas em unidades escolares. Advogados do caso, Fernanda Ellen e também o senhor César Tavares. Visto com efeito, verifica-se que a ATJ, ao analisar os aspectos jurídicos e econômicos financeiros da matéria, apontou diversas falhas no sentido da irregularidade da dispensa de licitação de contrato decorrente, conforme sugerido pela própria chefia, entendo conveniente ser assinado novo prazo para origem com vistas aos esclarecimentos das novas irregularidades consignadas, assegurando-se assim seu direito de ampla defesa. Tem o prazo de 15 dias e assim vai. Ou seja, como sempre trato nessa tribuna, a nossa vida pública nos acompanha para o resto da nossa vida. É uma grande verdade. Uma vez um cargo ocupado, como de vereador, de prefeito, muito mais ainda do presidente da Câmara, é uma coisa que nos acompanha. É, vamos levar isso para sempre conosco. Tanto a parte boa, como também aquilo que cometemos de erros. Então está aqui, eu acho que chega num momento muito oportuno dentro dessa Casa de Leis, essas informações. Peço todo o carinho, eu sei do grande empenho que a comissão é responsável para analisar, formalizar parecer, que a Comissão de Economia e Finanças desta Casa de Leis está empenhada, acompanhando todos os documentos. Agora mesmo conversei com o vereador Alê a respeito do fato. Eu acho que o momento é esse, gente. Eu nunca quis aqui prejudicar ninguém, não tenho interesse nenhum pessoal em prejudicar o ex-prefeito Jeremias, não é isso. Mas eu acho que nós temos obrigação de observar essas contas. E no que diz respeito à merenda escolar, muito mais ainda. Porque essa casa sofreu à época quando denunciamos o descaso com a qualidade da merenda, que era o feijão carunchado, o macarrão e assim por diante, né? Também tivemos aí alimentos inadequados que faziam parte do estoque, que iam para o prato das nossas crianças. E à época nós denunciamos e fomos tratados como se só simplesmente por questões políticas, porque são da oposição, eu, o nobre vereador Norto, nos empenhamos nessa denúncia e sofremos todos esses ataques. Mas fica aprovado por essas, né, atitudes dos órgãos competentes, em pedidos de esclarecimentos e assim por diante, que nós estávamos certos. Que existem irregularidades, sim, passivas de apontamento pelo próprio Tribunal de Contas. Então, quando acordamos pelas manhãs, fazer visita, né, logicamente que em alguns momentos a gente chegava, estava tudo arrumadinho, como se nada tivesse acontecido, né, eu, o vereador Norto, numa ocasião, o Zaqueu também, do jornal Folha de Piedade, nos acompanhou ali, no almoxerifado, e nós pudemos ver que o que estava tudo bagunçado da noite para o dia estava arrumadinha. Mas é uma situação maquiada e tudo que é feito dessa forma vem à tona. Então, é o que eu peço aos nobres colegas, o empenho, o carinho, aquilo que eu falo. Eu não estou aqui simplesmente porque fui oposição à época, mas sim porque acompanhei todos os fatos e eu quero sim fazer parte dessa discussão da aprovação de contas. Porque, para mim, desde já, fica muito claro que deixou muito a desejar e que existiu irregularidades. O Ministério Público de Contas dá pela inconstitucionalidade as contas e o Tribunal de Contas dá favorável só com ressalvas. Ressalvas talvez sejam essas que estão aparecendo no dia de hoje. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeiro secretário, segundo secretário, secretária administrativa, nobres colegas vereadores, amigos aqui presentes, imprensa, hoje eu subo nessa tribuna. Primeiramente, eu quero agradecer a todos os participantes, aqueles que nos ajudaram da SPAP de Piedade. Todo mundo sabe que foi com muita luta e sacrifício, enfrentando chuvas e agradecendo também por ter chovido muito, que nós estávamos precisando de chuva, mas enfrentamos alguns problemas, mas que tudo que se deu, que se vê, correu maravilhosamente bem. Isso para nós que fazemos parte dessa luta, né? Porque, logicamente, que nós só não vivemos de trabalho. Nós também temos que ter os nossos lazeres. E isso foi o que aconteceu. E eu quero agradecer todos aqueles que, de um jeito ou do outro, participaram da festa, que foram prefeita, diretores, autoridades que nos ajudaram e que nós conseguimos terminar a nossa festa SPAP de Piedade. Mas também, no mesmo lado, você fica, às vezes, com problema que acontece, você fica analisando. Como é tão rigoroso, como é tão democrático a você fazer uma festa. Eu acho que, logicamente, que há sim a necessidade. Tudo que foi feito, papéis e papéis, correndo, sempre, quando chega, sempre tem que ser aprovado na última hora. Então você fica com aquele peso. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? E você fica correndo ali desesperado, trabalhando, e parece que o gosto deles é ver você sofrer até a última hora para depois ver, está aprovado. Então, é uma tristeza. Então, o que nós passamos é coisa que de você ficar assim, sabe? Parece que você está preso ali numa senzala ali, sem, com a mão amarrada, sem poder fazer nada. Você vê que há toda aquela estrutura montada, né? Muitos investimentos. E para chegar nos últimos minutos, os caras virem. E graças a Deus ainda, porque você imagina se um pessoal desse chega e fala, não vai sair a festa. Né? Vocês já imaginaram? Então, eu não sei por que eles têm que judiar tanto das pessoas. Não sei qual poder eles têm. E outra coisa, você vê, agora, quando estava quase pronto, chega a militar em cima de nós e falou, ah, vocês têm que recolher uma taxa. Fizeram as contas dele, deu R$ 9.600. Para eles ficarem de pé ali, fora do recinto de festa, ali, foi pago 9 mil, quase 10 mil reais. Então, veja bem, gente. O imposto que nós pagamos, né? O imposto que nós pagamos, que não é pouco, tudo que você consome, você já é incluído seus impostos, e quando chega a hora de você ter um suporte, de uma autoridade, eles me parecem com essa... É porque é uma ordem lá de cima, lá uma lei que surgiu lá, que agora você vai ter que pagar para fazer o invento. E quando nós precisamos dele, porque saiu, deu lá uma confusãozinha, os molequinhos lá, que um queria brigar com o outro lá, e logicamente que você tem que correr atrás deles. O quê? Pela surpresa que eu tive. Ele falou, Arói, sinto muito, mas lá dentro do recinto nós não podemos entrar. Nós vamos tomar conta aqui fora, lá dentro nada, lá dentro nós não podemos entrar. Só entramos lá dentro depois que matarem um lá. Olha a palavra que o policial disse para mim. Isso é absurdo, gente. Eu nunca vi um negócio desse jeito. Só que, como a gente não tem o conhecimento nessa área de policiais, a gente teve que ficar quieto e aguentar lá umas palavras que eles disseram, pegar e voltar para trás e rezar para que terminasse tudo bem, que graças a Deus ainda terminou, porque foi só uma confusão. Mas você fica no meio de quantas mil pessoas ali. Você já imaginou o que podia acontecer? Então, meu gente, eu acho que isso daí é uma falta de respeito, porque não custava nada o policial, não, vamos lá. Nem que ele não fizesse nada, mas pelo menos a presença deles lá dentro já intimidava as pessoas. Mas não foram. Não foram. Isso eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. Eu não sei até se precisava fazer um repúdio contra isso daí. Você entendeu? Porque não é coisa que você faz. Eu acho que se eles estão ali para cumprir com seus deveres. Agora, que dever é esse? Que dever é esse, ficar atrás do muro? Eu acredito que não seja assim. Bom, mas final de contas, todas algumas coisinhas que aconteceu, terminou a festa muito bem. Eu acho que você vê por aí que o pessoal ficaram tudo feito. Tem lá os seus probleminhas lá, alguma coisinha ou outra, mas são coisas mínimas. O importante é que saiu a festa. E eu acredito que foi um sucesso. Bom, o que eu também subo na tribuna aqui para dizer para vocês sobre a merenda escolar, sobre a cooperativa, que eu acho que nós, Piedade, todo mundo sabe, já todo mundo está cansado, e nós já falamos muitas vezes, é um município que você nada em cima de mercadoria. Na SPAP, mesmo lá você viu. Que lá dá para você não sabe o que você come. Você não sabe o que eu vou comer hoje. De tantas coisas que tem. Então, você viu na SPAP lá quantas coisas que apareceu, os lavradores, que a gente quer agradecer muito esse pessoal, que não fazem, alguns tinha na hora, o que não tinha, vinha trazer. Isso é maravilhoso, gente. Mas a gente, às vezes, fica triste, que eu já falei esses dias com a secretária que esteve aí, e torno a falar de novo. Que eu acredito que agora, dessa vez, também com a vontade de certas pessoas, com algumas pessoas que estão, é a cooperativa que nós estamos precisando aqui no nosso município. Uma cooperativa, você vai ter um campo para você comercializar o seu produto, que você não imagina. Eu andei se informando depois de uns dias para cá sobre algumas cooperativas que tem. Essas cooperativas têm um poder de fogo, têm um poder de pegar e entrar em qualquer parte, estadual, municipal, até federal, para entregar seus produtos direto aos consumidores, direto na onde vai consumir a mercadoria, para não precisar passar por muitos intermediários. Entendeu? Porque Antes não tinha jeito, tinha que ter os terminais, mas agora está vendo, abrindo uma porta. E isso vai ter que acontecer, gente. Porque, veja bem, Sorocaba é uma cidade grande, mas é uma cidade que quase não produz muita coisa. E tem lá uma cooperativa. Juquiá tem sua cooperativa, que até a gente tem o conhecimento que o pessoal leva daqui a mercadoria para Juquiá, e lá eles cobram 30% das pessoas que entregam lá. Daqui, da nossa pessoa. Então, gente, precisava que alguém tivesse essa iniciativa para ajudar esse povo. Que não é difícil. Eu acho que a gente tem que bater em cima, principalmente da casa, da diretoria da Casa da Agricultura. Não é só eu, gente. Eu acho que todos nós aqui, nós estamos envolvidos no município. Só para concluir, nós estamos envolvidos no município que nós precisamos fazer algo. Todo mundo chegar. Chega eu, chega mais um, chega mais dois. Nós 13, chegar lá e começar a pegar em cima, lá pesado, para que essa cooperativa saia, para que tenha mais opção para os nossos agricultores. Você entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que bater lá em cima, porque o que você está vendo aí, produtor desesperado aí vendendo caixa de alface a R$3, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Quem que vai sobreviver com isso aí? Você trabalhar para vender uma caixa de alface com 12 alfaces por R$3. Isso é um absurdo, gente. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que ir até essa diretoria que estão começando a formar. Vamos dar todo o apoio que ele precisa, porque é uma coisa extremamente necessária, gente do céu. Isso eu falo porque eu tenho mais ou menos um conhecimento daquilo que está acontecendo. Senhores e senhoras, muito obrigado e conto com vocês.
Não havendo mais inscritos, consultamos os senhores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yushio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Presente. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Projeto de lei número 8 de 2014, substitutivo do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Institui o Dia Municipal da Associação Educacional da Juventude de Piedade, a AEJUP. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Senhores, dispensam a leitura? Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece a presença de todos. Declara encerrada a sessão. Boa noite a todos. Deus os abençoe.